Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora, revisora e professora Lia Bittencourt. Tudo bem, Lia?
Tudo bem, William. E você?
Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite para dar essa entrevista aqui para a gente. Logo teremos também uma palestra sua na Translators.
Legal, eu que agradeço.
Conta para a gente como é que você chegou à tradução, à revisão e à docência.
Então vamos lá. Eu queria ser professora, né? Uhum. E fiz magistério, inclusive, no Sagrado Coração de Jesus lá de Curitiba, né? Então já comecei, né, 13, 14 anos, eu já comecei a entrar nesse caminho pelo magistério, que é segundo grau, né? Uhum. Minha mãe sempre fez questão que a gente fizesse um segundo grau profissionalizante, porque era difícil, faculdade, só tinha uma faculdade pública lá em Curitiba na época, né? Comecei nos anos 90. E se eventualmente a gente não conseguisse fazer faculdade, a gente teria um diploma de segundo grau. Então eu optei por fazer magistério. Só que aí, no final do magistério, comecei a ter contato com o comércio exterior, e era o que estava se abrindo na época, né? O Collor abrindo as fronteiras do Brasil, isso, abertura dos portos, importação a mil, comecei a ter contato com isso, e achei muito interessante. Eu já falava inglês na época, minha mãe também fez questão que a gente estudasse inglês desde criancinha, então eu já falava com fluência, né? Já tinha concluído o curso. Me encantei com o comércio exterior e fui, né, iludida, tal, com o dólar e não. Então, vamos fazer dinheiro, ser professor, não é lá essas coisas.
Pois é.
Acabei fazendo comércio exterior. Trabalhei 22 anos com comércio exterior e comecei a ficar insatisfeita na área, né? Eu cansei do corporativismo, da pressão do mercado, e foi justamente na época que tudo desabou aqui no Brasil, né? Comecei a minha insatisfação lá por 2013, 2014. Eu estava realmente muito... Estava ficando muito meio deprimida mesmo com a carreira. Falei, preciso mudar. Na verdade, até foi um pouco antes, porque com 30 anos eu resolvi fazer letras, né? Eu acabei e falei, não, eu sempre quis fazer letras, eu vou fazer. Eu tinha recém me mudado para o Rio de Janeiro e eu queria conhecer pessoas. Falei, melhor jeito é estudar. Eu não queria ficar, meu marido é carioca, eu não queria ficar só na bolinha dele, eu queria ter meu próprio círculo. E resolvi, daí eu falei, então eu vou fazer letras. A Gama Filha era do lado do escritório que eu trabalhava, no centro. Na época, uma faculdade muito boa, infelizmente, fechou, né? Sim. Aí eu fiz letras, né? Com 30, me formei com 34 em letras. Quer dizer, então eu já comecei a traçar um caminho lá, né? Aí quando foi 2013, 2014, comecei a ficar insatisfeita. Em 2016, meu marido teve uma oportunidade de ir para a China trabalhar. Ele trabalha com segurança em altura, ele é escalador, e foi chamado para trabalhar num circo em Pequim, olha que loucura.
Uau.
Aí eu falei, agora é minha chance. Eu falei, eu vou com você não vai ficar um ano na China e eu vou ficar aqui? Mas o teu trabalho, eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso. Então foi assim, a deixa para eu me desvincular do mundo corporativo. Pedi demissão, falei, não, eu vou tirar um ano sabático na China, vou estudar. Levei meus livros, minhas gramáticas, meu socir da vida, que eu queria estudar linguística até então, sabe?
Sim.
Eu gosto muito de linguística. E levei meus livros para a China, falei, eu vou ficar estudando, enquanto isso me preparar, de repente para um mestrado, alguma coisa assim. Aí, sei que a produção americana não bateu com a chinesa, nós ficamos 2 meses em Pequim, e todo mundo foi mandado embora de volta, depois de 2 meses. E a gente vendeu casa, vendeu carro, saiu do apartamento,
nossa,
vendemos tudo para ir para a China. Quando a gente voltou para o Brasil, 2 meses depois, eu falei, e agora? aí meu antigo sócio do mundo corporativo, quando soube que eu tinha voltado pro Brasil, me ligou na hora, eu preciso de você, volte, não sei o quê. Falei, não, eu não vou mudar minha, eu não vou me vender de novo, não é isso que eu quero para mim. E fiquei assim, né, meio, a gente ficou um pouco abalado com essa história, situação normal, mas mesmo assim foi a melhor coisa que aconteceu. Pô, é para qualquer um, né, ficar 2 meses em Pequim, claro. Assim, ainda mais com um circo, foi uma experiência incrível. E aí, acabou que eu tenho uma amiga tradutora, Mariana Serpa, um beijo, Mari, uhum. que ela é minha amiga de sapateado, sim. né, da minha, ah. é da Pretexto, é uma das Pretextas.
Sim, sim.
E ela é minha amiga do sapateado. Aí eu fui conversar com ela, né? Falei, Mari, tradução, não sei o quê. Eu tenho uma carreira de comércio exterior. Eu posso traduzir texto técnico em comércio exterior. O que, que você acha? Aí ela, nossa, Lia, super te apoio, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela começou a me dar as primeiras dicas, os primeiros passos para a tradução, né?
Uhum.
Foi ótimo, a gente ficou sentado num boteco lá em Ipanema até altas horas, tomando chopp e falando de tradução, nunca vou esquecer, foi muito legal.
Beleza.
E aí eu vi que era uma carreira que tinha relação, porque eu não ia perder tudo que eu tinha de bagagem, né? Eu não iria perder, eu iria aproveitar, né? Tudo que eu sabia, imagina, eu trabalhava em comércio exterior, eu falava inglês, eu tinha contato com o exterior. E eu traduzia também dentro é claro, não tem como você trabalhar para uma empresa internacional e não ter que traduzir documentos, manuais, material de treinamento, traduzi muito durante esse meu percurso, né? Falei, perfeito, é isso. Aí a Mari até que me falou do DBB e acabei fazendo o curso do DBB, comecei em 2016, terminei em 2017, né, metade do ano,
uhum.
e comecei a entrar devagarzinho, aí já emendei com uma pós em língua portuguesa, porque eu pensei também eu gosto de texto, então eu vou estudar bastante para ficar bem boa nisso.
Legal.
Aí fiz uma pós-graduação em especialização em língua portuguesa no Liceu Literário Português aqui no Rio de Janeiro, que é um braço da UERJ, e todo mundo diz que é a menina dos olhos do Bechara. Ele é coordenador do liceu, uhum. e era professor. Eu fui a última turma que ele deu aula. Foi assim, teve encantador ter aula com o mestre.
Uau.
Tive aula de sintaxe com o Ivanildo Bechara. Foi incrível, foi muito legal. E aí, as coisas foram acontecendo. Aí, quando a Maria Luísa soube que eu estava nessa licenciatura, nessa especialização em língua portuguesa, a minha professora de tradução me indicou, falou, a Lia é boa para isso. Ela estava saindo, né? Precisava uhum. de uma substituição. Nossa, daí quando ela me chamou, eu quase caí de costas, né? Eu falei, sério? Tem certeza? Porque é uma responsabilidade tremenda, né?
Claro.
Eu gosto de ser professora, só que uma das coisas que me distancia um pouquinho é esse compromisso de horário. Eu tive tanto isso quando eu trabalhei no mundo corporativo, de bater ponto, etc.,
uhum.
que eu fui para a tradução justamente para ter essa autonomia, né? Então, hoje, eu só não sou mais professora por causa disso mesmo, sabe? Eu gosto de ter o meu tempo do meu jeito. E não o professor, além de toda a responsabilidade que ele tem que estar disponível e bem naquele momento que ele vai dar aula. Né? Então, eu sou muito feliz hoje. Eu tenho uma turma, eu dou aula uma vez por semana no DBB, né? E todo o restante do tempo eu manejo com a tradução. Então, foi um trabalho construído, você pode ver. Foi uma coisa construída,
sim,
né?
Sim.
E uma transição de carreira também evidente.
Legal. Então, a Maria Luísa Brilhante de Brito, que convidou você, por indicação da professora, para dar aulas lá no DBB.
Exatamente.
E qual é o que você leciona exatamente lá no DBB?
Bom, o material do Daniel Brilhante de Brito mesmo,
uhum.
que ele deixou, né, tudo muito caprichoso, digamos assim.
Sim.
Então, a base do curso é o material que ele preparou, e a gente trabalha em cima do material. São coisas, tradução prática, é tradução direto, a gente traduz prática em cima de prática, e durante os textos, as traduções dos textos, eu falo sobre a teoria, sobre os procedimentos, foco muito na nossa língua materna, né? Como é a minha especialização, então eu pego muito no pé dos meus alunos, principalmente porque você sabe muito bem, né? A gente já cansa de conversar sobre isso, as pessoas acham que é só falar inglês para ser tradutor, né?
É, só falar um idioma, tudo bem.
Não, eu passei 6 meses morando em Londres, então eu vou ser tradutor, né?
Pode até ser, mas tem algo a mais aí para fazer.
Isso, mas tem algo a mais, não é só isso, né? Então, assim, é curioso, porque sempre é uma aula experimental, né? Que os alunos têm direito, uma aula experimental. E eu acho incrível a reação deles na primeira aula experimental do DBB. Né? É incrível que eles vêm falar comigo depois, gostei, não gostei, não sei o quê. E, assim, a reação é sempre, né, de espanto, de nossa. E aí você fala, acho que traduzir isso? É fácil? Não é fácil, não.
Aquela história do, mas eu vi uma legendagem, estava tão ruim, eu faria melhor. Faria melhor? Olha só como é que funciona. Aí você explica, a pessoa, parece fácil.
Exatamente.
Vai lá fazer. Senta na cadeira e faz.
Exatamente. Muito curioso, porque foi um dos meus comentários com a Mari, né? É de todo mundo. É muito fácil criticar, julgar quando a gente não tá na pele, né? A gente não sabe o que tá acontecendo. Aí uma vez eu vi uma palestra do, acho que é o José Luiz, que é lá de Curitiba, que é um legendador. Gente boa.
Não é o Luiz Fernando?
O nome dele.
Não é o Luiz Fernando? Luiz Fernando Alves?
Isso, que dá palestra de vez em quando sobre legenda, né?
Sim, Luiz Fernando Alves.
Eu vi uma palestra dele na Abrates e achei incrível, assim, que daí realmente quebra tudo que a gente pensa sobre legendagem, né? A gente realmente refaz essa história. Então foi muito interessante.
Provavelmente foi aquela palestra que eu adoro dele, que é Assim Diz a Legenda. É ótima aquela palestra.
Isso,
dele.
Foi isso mesmo. Isso mesmo.
Nós temos, né, uma versão dela.
Muito bom.
Quando a gente foi para Curitiba, a Translators fez um evento em Curitiba, ele palestrou para a gente, deu essa palestra, e nós temos ela disponível para o pessoal assistir. Se você tem interesse em legendagem, não perca, assista, porque é muito boa.
Não perca. Exatamente, muito esclarecedora.
Uhum. E aí os alunos vão conversar com você, então, e nossa, não pensei que tinha tudo isso.
Exatamente, chega assim, né, fala, achei que fosse mais fácil. Não, mas não é essa frase, mas não é isso que a frase está dizendo, você mudou a frase. Eu falei, pois é, tradução é isso, né? Tradução não é só traduzir, eu costumo brincar assim, tradução não é só traduzir, tradução é resolver, né?
Isso.
Porque se fosse só traduzir, é muito fácil, né? É resolver a questão, né? E aí, assim, eu diria que 99% dos alunos que assistem uma aula experimental ficam, né? Eu tive um caso de um cara que ele ficou depois e começou a discutir comigo que a tradução tinha que ser mais literal, que eu tinha mexido muito no texto. Sério, ele começou a discutir comigo sobre tradução da aula.
Deus.
E, assim, a gente tem que ser muito político, né? Óbvio, eu sou a professora.
Você apresenta o curso, claro.
É muito mais esquentada. Eu já teria batido boca. Mas eu lá no ambiente do DBB, me fazendo de muito política, não sei o quê, e conversando com ele. A hora que ele saiu, eu liguei para Maria Luísa, precisava contar para alguém, assim, sabe, o que tinha acontecido. Que o cara não tinha tradução, ele era do, sei lá, do mercado comercial, alguma coisa assim, e ele realmente quase brigou comigo, por causa das técnicas da tradução, né, e ele não voltou, eu tentei ser o mais política primeiro, e esse cara não voltou, então, mas tudo bem, acontece também.
Sim, acontece. Poxa, peraí, você tá entrando num curso, e você quer ensinar pro professor o que é o que ele tá ensinando? Um pouquinho de soberba aí, não?
Muita.
Mas isso é bem pouco comum, né? A maioria das pessoas fica surpresa e absorve isso e se torna mais receptiva.
Acata, exatamente. Acata e fala, nossa, eu quero aprender isso mesmo. Eu quero aprender. E aí, bora.
Legal, legal. E você, então, morou em Pequim por 2 meses, você já pode traduzir do chinês também, não pode? Não é assim que funciona?
Do,
Duibuti wadachowen buhao. É a maior frase que eu sei falar em inglês.
Eu acho que você me chamou de burrão.
Meu chinês não é bom.
Você me chamou de burrão.
É
uma língua tonal, né, ainda por cima, muito mais difícil pra gente, né?
Com certeza, foi muito difícil. Eu aprendi, assim, as palavras que a gente usava mais dia a dia, né? Nihau, xie, né? E algumas coisas de comida, como pedir para viagem, né? E essas coisas que a gente precisa aprender quando você vai para outro país, né? Se achar que você não tem que aprender a língua, né, deles, é muita soberba também, né? Então a gente até se virava um pouquinho, mas oralmente, claro, né? Escrever, sem chance.
É, escrever e ler os caracteres chineses não é algo que se domina em um mês, dois meses. Não dá pra... Não é assim.
E foi muito, muito louca essa sensação de analfabetismo. A gente comentou isso na época. É uma sensação de analfabetismo, porque por mais que Pequim já seja uma cidade mais ocidentalizada, que também não seria essa palavra, eles colocaram as plaquinhas em inglês por causa das Olimpíadas, né? Mas não é tudo. São as placas mais chaves para o turista que estão em inglês. A grande maioria de tudo que você vê em Pequim não está em inglês, é tudo em chinês. Então, essa sensação realmente opressora de analfabetismo que a gente sentia lá, de você não entender nada do que acontecia. Então, a gente tinha que pegar, né, fazer uso da semiótica para andar pela cidade, travar cores, travar outras coisas, o jardinzinho aqui, aquele prédio ali, que nem, né, uma pessoa analfabeta tem que fazer, porque você não consegue se locomover nem, né, nada pelo que está escrito. Então a gente tem que achar outro tipo de recurso para não perder na cidade, senão nunca mais volta para o hotel, né?
Pois é. Não, mas aí você pega um táxi e fala para o taxista. Você fala em chinês para o taxista? Não, então, meu amigo, você continua perdido.
Exatamente. É que o hotel tinha um cartãozinho de visita que estava escrito assim, em chinês, leve-me ao hotel tal, endereço tal, entendeu? Então a gente pegava vários daqueles, deixava na bolsa e entregava pro motorista do táxi, né? Ó, daí já dava, daí o motorista lia e levava a gente.
E aí era no gestual mesmo, né? Ok, vamos lá, legal. E como foi? Fala um pouco mais dessa experiência na China. O seu marido estava trabalhando num circo, não é isso? Iria trabalhar num circo, não deu certo. Mas você, enquanto estava lá...
Trabalhou sim, teve estresse e tudo, aconteceu, né?
Tá, só não foi pra frente depois, ficou dois meses, né? E você, enquanto isso, você já estava se preparando para traduzir ou ainda não? Isso foi só para quando você voltou para o Brasil?
Ainda não tinha tradução na minha cabeça. Eu estava só realmente lendo bastante, fazendo algumas pesquisas, né, de possibilidade de mestrado. Estava meio sabático mesmo. Às vezes eu saía sozinha para andar lá em Pequim, né? Botei minha corrida em dia.
Legal.
Então foi... E eu fiquei, né, acho que se tivesse ficado mais tempo, talvez eu achasse, de repente, alguma coisa mais, fizesse algum curso virtual, alguma coisa assim, né? Mas nesses dois meses, eu primeiro descansei bastante, porque o fuso horário é o contrário. Então, sério, assim, umas duas semanas você fica lixo. É muito difícil. Né? E depois eu fiquei meio no sabático mesmo. Daí quando eu voltei pro Brasil é que a água realmente bateu no pescoço, né? Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida, né? Que é aí que foi a luz da tradução.
Aí você foi conversar com a Mariana Serpa, para pretexto, né? E aí a coisa começou a se clarear melhor, clarear não, se mostrar mais claramente como é que funciona a tradução.
E eu comecei a desenrolar, né? Daí eu olhei a tradução e falei, então é isso que eu vou fazer. Aí você tem o objetivo, aí fica mais fácil. Eu tava um pouco perdida, né? Aí foi quando desenrolou mesmo, então...
Aí você foi fazer DBB.
Bacana. Tá sendo.
Será por muito tempo ainda. E aí você foi fazer DBB. Né? Fora DBB, você fez mais algum curso voltado à tradução. Claro, cursos livres, né? Não estou falando de uma graduação.
Não, aí eu fiquei só depois da especialização em língua portuguesa, né? Eu fiquei só em cursos livres mesmo, cursos mais curtinhos, assim, dei um tempo mesmo da entrega, né? Eu optei por procurar, me esforçar para conseguir trabalho, para poder me manter, né? Porque eu tinha meu pezinho de meia do mundo corporativo, mas, não duraria tanto tempo assim, né? Mas eu acho que eu fiz tudo certinho, assim. Eu gastei o meu pé de meia bem, né? Me preparando para traduzir, e quando estava quase lá acabando, eu consegui dar essa guinadinha, né, para conseguir me manter como tradutora.
Legal, aí você assumiu a sua nova profissão de tradutora. Legal. Okay. E você palestra em alguns eventos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a sua palestra, sobre o que você palestra. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
Então, daí eu estava concluindo a especialização em língua portuguesa e eu tinha a ideia antes de fazer relacionada à linguística, análise do discurso, que eu acho muito interessante. Uhum. Só que daí, como eu comecei a me envolver com a tradução, eu falei, nada mais justo que eu faça a minha monografia sobre tradução. Afinal, aí a Maria Luísa já tinha me convidado a aula do DBB. Falei, eu preciso juntar as duas coisas. Aí eu fiz a minha monografia sobre tradução em língua portuguesa. Uhum. E aí, com a base da minha palestra nesse congresso da Brates, foi a minha monografia, tá? Então foi muito legal, porque eu consegui juntar tudo, né, num caldeirão e melhorar um pouquinho, né? Porque o foco da monografia tinha que ser mais a língua portuguesa, eu adaptei a palestra para deixar mais com tradução, por ser para Brates, né? E foi muito bem aceita, eu fiquei muito feliz, assim, a sala estava cheia e eu conseguia ver nos olhos, isso é muito legal, né? Tanto como professor quanto palestrante. Quando você vê as pessoas fazendo assim, ó.
É
muito legal, você vê as cabecinhas.
É muito legal.
Concordando, né? Assim, então a Mari foi me prestigiar, ela estava lá, elas também palestraram. A Maria Luísa também foi em São Paulo, assim. Uhum. Então foi muito legal, assim, foi um marco para mim. Como professora e como tradutora e palestrante também, né? Uhum. Aí, depois disso, eu palestrei o ano passado no Poliglotar virtual.
Sim.
Eu dei uma palestra sobre a vírgula.
Legal.
Por quê?
Necessário,
como, hein? Como eu optei por estudar mesmo a língua portuguesa, que eu digo que é a minha especialidade, inclusive, eu vou falar disso também na palestra da Translators 101. Eu optei para ser reconhecida a Lia do português.
Legal.
Então, eu falei, eu tive essa ideia. Eu falei, eu vou dar uma palestra. Não sei se o Juliano vai querer, né? A palestra sobre vírgula. Aquilo veio na minha cabeça, assim, que nem uma luz. Ah, todo mundo erra vírgula. E muita coisa que eu falo em palestra, eu vejo a experiência dos meus alunos, né? Eu tenho uma experiência empírica, né? Das dificuldades das pessoas, dos tradutores. Então, eu falei, eu vou falar só sobre a vírgula. Aí, mandei uma mensagem pro Juliano, né? Se te interessa, dele, opa, claro que me interessa. Eu falei, você pode apontar que é uma palestra para iniciantes, né? Porque, afinal, os tradutores mais experientes nem vão querer saber da palestra. E no fim das contas, acabou sendo, acho que, o recorde de plateia virtual do Poliglotar.
Legal.
Vários tradutores experientes. Nossa, foi muito legal. E eu fiquei muito surpresa, porque, realmente, até quem é experiente quer saber o que, que ela sabe, vai falar sobre vírgula, porque é difícil, né?
Sim,
até
sim.
Porque não é igual, não é idêntico o inglês, a gente tem que mudar. Então, eu fiz essa era sobre a vírgula, né? Exatamente, que já muda tudo. O subtítulo era uma introdução à análise sintática, né, tá? Para ajudar a virgular melhor os textos, né? Então, e foi, ficou bem legal.
Legal. Mas você palestrou, aí foi no Poliglotar e você vai palestrar novamente para o Poliglotar, não é isso?
Exato. Esse ano não fiz muita coisa. E aí, o Juliano até me chamou, né, Lia, não quero dar nenhuma palestra, eu falei, ah, Juliano, não tem nada na cabeça, não tô muito, não tô me sentindo muito criativa para bolar coisa nova, acho que não, vou deixar passar. Aí, mês passado, assim, de novo, veio uma luz na minha cabeça, eu tive uma ideia, falei com o Juliano, falei, Juliano, ainda dá tempo, tem horário ainda, tem interesse, eu tive uma ideia. Daí ele, Lia, o que você quiser, claro, é só falar. Aí eu passei a ideia para ele, e daí eu vou palestrar de novo no Poliglotário, né? Aí você me chamou, eu já linkei o assunto, assim, acho que vai ficar massa.
Legal. E então, qual é? Você pode dar um spoiler do que vai ser a palestra? Tanto no Poliglotário quanto com a gente?
Posso, vamos lá. Bom, como eu já falei, né? A tia Lia do português. A minha palestra no Poliglotar vai ser sobre alusões, hipercorreções e modismos que tentam modificar a língua, mas de um jeito meio torto, né? Então eu vou mostrar esses exemplos do que tem acontecido atualmente na língua. Claro, a língua é viva, a língua é dinâmica, todos nós sabemos disso, mas tem algumas coisas que nós, como tradutores, a gente não pode simplesmente achar que o mundo está falando, que o Brasil está falando assim, a gente vai passar imediatamente para os nossos textos, essas são erros, né? Que a gente não pode se deixar levar, digamos assim, né? Então, vou falar sobre isso no Poliglotar. E aí, com uma extensão disso, eu vou falar sobre a dicotomia saussuriana Lang e Parole no Translators 101. Legal. Porque eu quero defender a norma padrão de uma forma que as pessoas entendam a minha defesa, né? A gente está falando sempre de tradução, de uma coisa que a gente precisa fazer bem, né? Então, eu quero fazer essa diferenciação da fala para a língua e mostrar por que que eu sou uma defensora da língua portuguesa certinha, sim, né? Mas que a gente não pode achar que, ah, não, o importante é me comunicar, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então eu quero tentar mostrar por que que eu defendo isso, né? Por A mais B. Então eu vou partir desse princípio de Saussure aí para falar sobre isso.
Ah, é sobre isso. Precisamos falar sobre.
Sobre isso e tá tudo bem.
E tá tudo bem, né? Marromeno, né? Marromeno. Legal. Eu tava conversando há pouco com o meu amigo Paulo Noriega, aí do Rio também, né? E ele tava me falando exatamente dessas questões. Até pedi para ele, eu acredito que vai sair, vou falar em público aqui, de repente, para incentivar mais, né? Ele ficou de escrever um artigo sobre algumas observações que ele tem visto na língua, né? Essas mudanças, esse tipo de coisa, do falar sobre e para a frase aí, né? Falar sobre o quê? Ah, ok, dá para você pegar pelo contexto, mas...
Falar sobre, tá tudo bem. A questão é o é sobre, né? É o verbo ser aí, começando.
É sobre
isso. É sobre tal coisa, né?
Sim, sim. E aí, ele deve escrever algum artigo e eu vou convidar outras pessoas para falar também sobre isso. Com a sua palestra, a gente já vai aprofundar isso. Tem uma palestra também bem interessante que fala dessas questões, que é da Letícia Salorenzo, jornalista, mestre e doutora em língua portuguesa e linguística, que escreveu um livro ótimo, que é A Gramática da Manipulação, muito legal, e ela comenta um pouquinho sobre isso, depois eu convido você a assistir também, tá lá no nosso site.
Ah, bacana.
Legal. Lia, você como professora, como tradutora ou como revisora, já teve algum caso inusitado, alguma coisa assim, que talvez tenha até sido uma saia justa no momento que aconteceu, mas que depois, não, peraí, vamos tirar um conhecimento daqui, ou até que se torne algo engraçado, tem algum caso assim que você possa nos contar?
Não, Na verdade, não me lembro, assim, de ter passado por nenhuma situação, não, William. Assim, nem uma coisa, nem outra. Mas um fato curioso, assim, engraçado, que eu posso contar, é que eu tô traduzindo soft porn.
Soft porn.
Né, que acabou acontecendo, assim, foi num momento muito, muito louco da minha vida. Eu perdi minha irmã no fim do ano passado, né? Então, isso me afastou muito de várias coisas. Até comentei com você que eu tive esse ano que eu não fiz muitas coisas, eu fiquei muito fechada. E esse trabalho acabou aparecendo bem nesse momento, assim, sabe? Que eu estava muito mal, muito deprimida. E aí acabei, né, aplicando para um trabalho de livros interativos. Passei no teste, quando eu recebi, era soft porn. Então, isso foi muito legal, porque eu me divirto muito traduzindo isso, né? São histórias leves, bobeira, romance. São romances, sempre tem a história de amor, só que com a tradução do ato. Então, isso é muito divertido, né? É um trabalho que eu fico, assim, lendo também, leio as historinhas, né? E me divirto muito traduzindo, assim, a descrição, né, do que os personagens fazem lá, safadinhos.
Legal, não deixa de ser uma boa diversão. Então, você já tá aí, dá uma liberada um pouco maior na tensão de traduzir. Né? Tem também essa tensão.
Exatamente, não é nada pesado, né?
Sim. Você não poderia, é claro, num momento como esse que você disse que estava passando, pegar algo que fosse pesado. Isso não ajudaria em nada. Aproveitando, como você cuida da sua saúde mental, Lia? A maioria dos tradutores, muitas vezes, deixa isso meio de lado. Isso é importantíssimo. Né? Como é que você lida com isso? Você falou já que em Pequim você colocou a sua corrida em dia. Isso é parte da sua higiene mental?
Sem dúvida. Correr, eu acho que é um dos melhores exercícios físicos e mentais que tem, né? Eu comecei a correr em 2011 e aquela história que você vicia, você realmente vicia, porque quando você sente a endorfina mesmo, é impossível parar, né? Então, eu já corri várias meias maratonas, já viajei para correr, corri a meia maratona de Buenos Aires, de Amsterdã, de Curitiba mesmo, né? No Rio, quase sempre, né? Uhum. É mais fácil. Então, a corrida...
Um lugar feio como o Rio, correr na corrida de rua num lugar feio como esse?
Pois ajuda muito, né?
Corrida no Rio é outra pegada, né? Paisagem é sensacional.
Sensacional, muito bom. Nossa, muito bom mesmo.
E aí você usa isso para sua higiene mental.
Exato. E também, nessa época que eu tava... de saco cheio, que eu queria mudar de profissão, queria jogar tudo pro alto, a gente queria muito alguma mudança. E eu e meu marido, a gente fez um curso de meditação transcendental. Uhum. Foi logo antes da China, isso foi muito curioso também. A gente queria fazer, aí assistimos uma palestra, gostamos muito, né, porque a meditação transcendental é uma técnica já aprovada por neurocientistas, vários médicos... Então, não é crença, né? Não é opinião, é ciência. Você aprende uma técnica mesmo de deixar o cérebro em descanso. E não é aquela coisa de, ai, não posso pensar em nada. Não é isso. Então, a gente fez o curso, é um curso de 2 semanas. Fizemos o curso e começamos a praticar. E, nossa, é impressionante como ajuda. Assim, eu posso falar por A mais B... Porque, assim, tudo que eu passei, essa transição de carreira, tudo é muito difícil, né? Você, às vezes, fiquei meses sem receber salário, sem, né? Só escoando o que eu tinha, assim. Isso você precisa ter uma estabilidade mental para não se desesperar, né? Então, a meditação transcendental me ajudou muito nisso. Faço yoga também. E a gente gosta muito de esporte de aventura, que isso é outra coisa que é ótima para o mental, né? Somos escaladores, a gente sobe montanha, então tudo isso ajuda muito também, né? Esporte de adrenalina, né? Que é muito bom. Tudo isso ajuda.
É, olha, eu fico na terra mesmo, viu? Não subo, não. Não subo nada disso. Aliás, o mais alto que eu já subi assim foi em Campos do Jordão, né? Tem a Pedra do Baú. Eu não, mas eu fiz a trilha da Pedra do Baúzinho. Eu só via a grandona lá, a Pedra do Baú, que são degraus de ferro na pedra e tal. Aí vamos deixar para quem manja, né? Ah, agora eu já sei que posso. Olha, deixa para Lia, deixa para Rosita Belink. A Rosita Belink também. Mas eu fico ali, né? Prefiro uma caminhada, uma corridinha. Difícil. Muito difícil superar o medo dessa de escalada, de altura, essas coisas todas. Lia, para a gente encerrar, você tem alguma dica? Aliás, você, como professor, você deve ter milhares de dicas. Mas algo que você possa dizer para quem, como eu, como você também fizemos uma transição de carreira, para quem esteja nessa fase de transição de carreira. Aí você fez essa transição de carreira depois dos 30, eu também fiz a minha transição de carreira da eletrônica para letras e tradução depois dos 30. Queria que você desse algumas dicas para quem está mais ou menos seguindo o que a gente fez.
Acho que eu posso falar porque eu fiz isso mesmo, estudar. Uhum. Estudar. Não adianta achar que vai, vou ser tradutor e se anunciar como tradutor. Simplesmente, né? Tem que estudar muito. Tanto que eu primeiro estudei para depois me anunciar como... Eu demorei um pouco ainda para dizer, eu sou tradutora, né? Para mudar meu statusinho lá no LinkedIn, tudo isso, né? Eu me preparei para dizer, ok, agora eu sou tradutora. E acho que estudo é a chave principal de tudo. Estudo, prática, fazer essas oficinas práticas. Porque já estou completando 5 anos, né, de carreira, mais ou menos, como tradutora. Uhum. E até hoje eu vejo que eu também estou aprendendo muito, 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 sabe? A sensibilidade da tradução é uma coisa que você não aprende. Então você precisa aprender a teoria, aplicar para começar a divagar na tradução. Uhum. Porque essa sensibilidade é muito necessária na tradução. E é muito difícil você ter isso sem, né, estudar e ser uma pessoa aplicada nessa situação. Então, acho assim que realmente o estudo é a chave de tudo. Quer começar? Primeiro estude, faça um curso bacana, entenda como funciona, vê se é isso mesmo que você quer, porque às vezes parece fácil, não é bem isso, né? Então, eu acho que o estudo é a chave de tudo. E não adianta, a gente não pode dizer com 1 ano, 2 anos só, assim, que é super... A gente ainda é muito tradutor júnior. Eu acho, assim, que eu tô começando a passar de fase de tradutor júnior, né? E é uma coisa que a gente só percebe estudando mesmo e trabalhando, né? E conversando com as pessoas, né? É muito difícil mesmo. A tradução não é fácil. Pra você ser um bom tradutor, leva tempo. Mas sim, aí, por outro lado, foi uma coisa que a Mari me falou e que eu levo comigo, a tradução, diferente de muitas outras áreas, a gente pode exercer com qualquer idade. E ser mais velho é uma vantagem, porque a gente já viveu muita coisa, o nosso vocabulário é maior, não tem como não ser, né? E a gente tem experiência de vida e tudo que a gente viveu ajuda na tradução. Então, eu nunca vou esquecer que a Mari me falou isso. Claro, Lia, é ótimo. Você tá numa idade perfeita para começar a tradução, porque a gente sempre tem essa coisa, né? Alguns cursos mais modernos, tecnologia, eu já percebo que os meus amigos já estão começando a ter problema, que substitui pela galerinha de 20, que recebe menos, né? Essa coisa do sistema é uma coisa que me incomoda muito, né? De você... Pô, você tem super experiência, 40 e poucos anos. Você já tem uma experiência de quase 20 anos, faculdade, tudo. Aí estão sendo demitidos para contratar a galerinha saída da faculdade, que vai receber metade do salário, né? Isso é muito triste. E a tradução, não, né? A tradução, a gente vai ganhando experiência e vai melhorando. A gente só melhora, que nem vinho, alguns vinhos. Sim. E isso eu acho muito bacana. Então, o lance é esse.
Estudar. Legal. Bom, Lia, muito obrigado pela entrevista. Você sabe que em breve nós teremos a sua palestra, né? Nós vamos fazer todos os anúncios, tudo direitinho. A Mariana também vai palestrar para a gente em breve. Tem uma palestra da Pretexto que a gente já está... Acho que, olha, a Translators tem 3 anos. Há pelo menos uns 2 anos a gente está tentando encaixar os horários para trazer o pessoal da Pretexto, que a gente adora, né? São muito competentes, tem cursos ótimos.
Demais, hein?
E em breve, se eu não me engano, em dezembro, acho que a gente já fechou a data para dezembro, teremos uma palestra das pretextas, como eu chamo carinhosamente elas,
Legal.
As pretextas. Legal. Então, Lia, muito obrigado. Nós nos falamos, vamos fazer a divulgação da sua palestra e sempre que você tiver algo a divulgar, por favor, fique à vontade, a casa é sua.
Claro, obrigada. Eu que agradeço, uma honra nossa até te conhecer um pouco melhor, muito bacana. E eu espero que a gente consiga se encontrar em breve, todo mundo, né? Nossa,
por favor,
isso é muito,
né?
Bom.
Por favor.
Nosso trabalho é tão solitário, né? Então, sentindo muita falta disso também. Tomara que a gente consiga se encontrar em breve aí, tomar um chope, conversar um pouquinho.
Legal, é isso mesmo. Então, muito obrigado.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.